Bom dia. Bom dia a todos. Hoje estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre a reforma protestante, né? Que nós já tratamos vários assuntos aí referentes. Tratamos da sola gratia, sola Christus, sola fide e agora sola scriptura, somente as escrituras. Então vamos lá. Pedi a vocês que deixem as suas Bíblias abertas em 2 Timóteo 4. Deixa eu ver aqui. Segundo Timóteo 4. Então, esse assunto é um assunto que é muito importante. Aliás, todos os assuntos na Bíblia é importante. Mas quando se trata de somente as Escrituras, é um assunto que mexe realmente com todo mundo. Toda escritura é um documentário. Toda escritura é um documentário de Gênesis a Apocalipse. E é um ajuntamento de livros. O mesmo poder que Deus usou, dando fôlego de vida para criar os nossos primeiros pais, ele usou também soprando as sagradas letras a homens escolhidos. Portanto, a Bíblia é um plano de salvação. Um plano usado em diferentes modos para cada um, né? Para cada um no seu particular. Estou bem acostumado com o microfone, mas tudo bem. Então, gente, nós vivemos num campo de muitas vozes. Ao mesmo tempo, como diz o pastor Franklin, nós vivemos num campo de muitas vozes. Vivemos num campo da religião. Isto é muito forte ainda no nosso país, no Brasil e lá fora. Não só no Brasil, mas lá fora. Também. Nós vivemos num campo de política religiosa de toda a sociedade. E você recebe como uma vara de medir, você recebe como uma vara de medir um ensino dado por meio das Escrituras, somente as Escrituras. Não tem religiosidade, não tem tradição, não tem ídolos. Vocês sabem por quê? Porque está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Gente, é muito sério. Nós vimos aqui nesse texto Essa palavra, eu creio que esse versículo mexe com alguém. Com certeza. E nós vamos aprender alguma coisa aqui hoje com respeito aos ensinamentos de Paulo ao jovem Timóteo, o discípulo de Paulo. Então vamos, vocês já abriram as suas Bíblias aí, nós vamos estar lendo 2 Timóteo 3, 14 a 17. É 2 Timóteo 3, eu falei 4, né? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Aí está escrito: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes a sagrada letra, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, que texto maravilhoso é esse aí, né? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente vê que a doutrina da reforma protestante reforça que não se precisa acrescentar nada neste livro, porque este já está completo. Esse livro já está completo. As escrituras é toda a autoridade. Acho que esse microfone está. As escrituras é toda a autoridade diante dos homens e diante da igreja. Isso não quer dizer que não precisamos de pessoas ensinando a respeito do entendimento, como pregação, evangelização, discipulado, como encontro de orações, os PGs. Não quer dizer que não precisa da ajudinha do homem ali, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O que precisamos entender é que tudo tem que passar pelas escrituras. Precisa da ajuda do homem ali, mas tudo tem que passar pelas escrituras. Por isso, somente as escrituras é autoridade na vida do crente. Isso nós não podemos esquecer disso. E além da autoridade das escrituras, nós temos a ação do Espírito Santo. Temos a ação do Espírito Santo para nos convencer e apontar o caminho da salvação. As nossas opiniões têm base naquilo que aprendemos. Essa é a base do seu casamento, essa é a base da educação dos seus filhos. Paulo se preocupa com o jovem pastor Timóteo. Ele sempre fala, começando pela primeira carta, E a segunda carta, ele vai estimular o jovem Timóteo a dar valor às Escrituras. Que coisa bacana, né, gente? Interessante. E a gente vê aí no versículo 2 Timóteo 1,14. Paulo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Depósito. Depósito. A ideia aqui é de tesouro. Guarde. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse depósito aqui é a ideia aqui é de tesouro, conhecimento. E depois o capítulo 2, 9, olha que interessante. Paulo, sabendo que iria ser preso, ele fala: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não recebe algemas, de maneira alguma. Gente, lendo esse texto, eu fiquei maravilhado, porque aqui tem tudo aquilo que a gente precisa saber com respeito à importância das Escrituras, somente as Escrituras. Segundo Timóteo 2,15, ele fala assim, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maravilhoso isso. Prega a palavra, 4,2, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Como tem ensinamentos dentro desse livro de Timóteo. Nós temos visto, gente, igrejas com tudo menos o Evangelho. As igrejas estão cheias de muitas novidades, menos o Evangelho. Igrejas pregando fábulas, tudo aquilo que o homem quer ouvir, mas não o que o homem precisa ouvir. Nós voltamos para o começo do capítulo 3. Paulo continua exortando aqui. Aqui a chapa começa a esquentar, como diz o pastor Felipe. A chapa aqui começa a esquentar. O capítulo 3, no versículo 1 de Timóteo. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. É uma lista grande. Tudo isso, orientação para o jovem Timóteo. Continuando, serão traidores, atrevidos, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. No comecinho do capítulo 3 de 2 Timóteo, tem essa lista aí que Paulo passa para Timóteo. Você se enxerga dentro desse texto aqui, gente? Porque a coisa complica. Você se enxerga aqui? É, não é fácil. Mas as Escrituras é coisa seríssima. Vocês viram essas grandes, esta grande lista aí de coisas, de alerta para o jovem Timóteo. E o pior, Timóteo, o pior vem depois, Paulo fala. O pior, Timóteo, o pior vem depois. Versículo 5, veja o que está escrito. Tendo forma de piedade e negando o poder. Olha a importância desse versículo. A sequência aí. O pior, Timóteo, é depois, versículo 5. Tendo forma de piedade, essas pessoas, esses homens, tendo forma de piedade, negando o poder. Foge também desses, Timóteo. Foge. Foge. Paulo fala para aqueles que estavam dentro da igreja. Então é bom a gente ficar atento a esses ensinamentos, que às vezes a gente pensa assim, ó, as coisas acontecem lá fora, mas eu sou do meio, eu sou de dentro, mas as coisas, essa tensão que Paulo está chamando aqui, ó, Timóteo, se liga aqui, é para dentro da igreja. Tem lobos na pele de cordeiro, negando o poder do evangelho. Vocês percebem, gente, como esse texto fala aos nossos corações? É o que mais se vê nas igrejas com tradições religiosas, é enganando mais do que pregando o evangelho. As pessoas contam a sua prática de vida, falam de coisas que nem as pessoas não estão nem interessadas em ouvir, e deixa as escrituras, deixa a Bíblia de lado. Por fora, aparência de piedade, mas por dentro é a lista do começo do capítulo 3, conforme nós lemos. Bem pesado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Entram nas casas das mulheres, impedindo que elas cheguem à verdade. Paulo chama atenção ali para uma pessoa muito especial, que é Timóteo. Fala, cuidado, Timóteo. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas, Timóteo. O versículo 10. Eu sei, Timóteo, que você está firme na palavra e vai permanecer. Como dizem, você é o cara, Timóteo. Mas não custa nada, vamos, fica atento, porque o bicho pode pegar. Versículo 12. Veja. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Gente, é complicado. Às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas quanta coisa. Tudo nesse mundo está mudando. Tudo está mudando. A sociedade está mudando. A cultura está mudando, os valores estão mudando, mas a palavra de Deus nunca muda. A verdade é eterna. Somente as Escrituras. As Escrituras que mudam os valores, não os valores mudando as escrituras. A Bíblia, a palavra tem que estar acima de tudo. As igrejas estão revertendo essa coisa. Manda a igreja. A Bíblia, depois vamos ver o que a gente vai fazer. Estão revertendo os valores. Os textos que são pregados aqui, é um arranque. É um arranque. É como se fosse um motorzinho de partida. Imagina o carro, motorzinho de partida, que é um arranque, para que você continue fazendo a leitura em casa. Porque muitas vezes a pessoa vem aqui, ouve a palavra e pensa, olha, a minha semana agora já está completa, já fui lá na igreja, ouvi um pouquinho. Mas aqui, gente, os textos que são pregados aqui é um arranque para você continuar a leitura em casa. Isso aqui é um discipulado. Foi até comentado aí, acho que umas duas semanas atrás, que tudo que é tratado aqui na frente é um discipulado, gente. Nós, antes de vir aqui para falar alguma coisa, a gente sofre, porque a gente prepara, a gente lê não uma vez só, a gente lê, a gente pesquisa. Esse texto, ele é um texto bem claro, ele é bem explicativo, mas não basta só isso. A gente tem que estar entendendo, antes da gente passar para as pessoas, a gente não pode simplesmente ler mecanicamente, eu li, é isso aí, vou passar. Não, a gente tem um preparatório antes de vir aqui. Então isso aqui, gente, é sério, é um devocional, é um discipulado. Se vocês ouvirem, prestarem bem atenção e fazer como faziam os bereanos, lá o povo de Bereia, eles ouviam Paulo falando e iam para casa, lá, vamos examinar direitinho as escrituras, ver se realmente o que ele disse é verdade. E quando voltava, dava um joinha, falava, olha, beleza, está tudo certinho. Isso aqui é só um pontinho de partida para que vocês continuem em casa. Timóteo estava sendo alertado, recebendo ensinamentos claros. E nós aprendemos muito com isso. Aproveitando essa situação aqui, a gente aprende demais. O que está sendo tratado aqui não é para assustar vocês, porque realmente, se a gente não se preparar bem, a coisa é complicada mesmo. A gente fica assustado, porque vocês viram aquela lista de coisas aqui pesadas. Então não é para assustar, mas temos que ficar atentos às ideias, a toda ideologia, pensamentos que nos cercam. Permanece firme na palavra, ou melhor, permaneçam. Isso aqui a gente já não direciona só para, não é direcionado aqui como foi para Timóteo, é para nós. Permaneçam firmes na palavra, nas escrituras. As coisas estão se misturando e embaraçando. As coisas vão se misturando e vão se embaraçando para você não entender nada. É um avanço da tecnologia, tem muitas coisas acontecendo por aí que a gente fica se perguntando, fala, peraí, mas eu estou vivendo então eu nasci no tempo da pedra lascada, não sei nada. A coisa está um avanço, mas a gente tem que saber lidar com essa situação, porque muitas vezes pode ser pior. As escrituras foi o suficiente na vida de Timóteo, como também é para nós. A Bíblia segue o propósito da redenção e nos direciona ao caminho da salvação em Cristo Jesus. E o capítulo 3 aí, nós temos, versículo 14. Tu, porém, permanece. Olha essa palavrinha aqui, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas sou muito repetitivo. Eu já repeti várias vezes. Então, aí no versículo 14 do capítulo 3 está escrito: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Inteirado, completo, preparado, sabendo de quem aprendeu. Versículo 15. E de que desde a infância sabes as sagradas letras. Gente, que maravilha de texto. Isso aqui é um chacoalhão mesmo. Quem tem ouvido, ouçam, porque isso aqui é para chacoalhar. Paulo fala sobre a fé que habitou em sua vó. Lloyd fala para Timóteo. E depois em sua mãe, e agora habita em você, Timóteo. Olha aí, ele sabe de quem aprendeu. Versículo 15, estas letras vão te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Maravilhoso. A Bíblia é um desenrolar. Gente, as escrituras não tem nada enrolado. Aqui é para desenrolar. É desenrolar o novelo. É para a gente entender. Precisamos ouvir. Precisamos sentir o interesse de ler, examinar, prestar atenção, ficar atento. A Bíblia é um desenrolar sobre a história da redenção. Desde Gênesis, afirma que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, e disse: tudo isso é bom, tudo isso é bom. Criando família, casamento, e por causa de um só homem, entrou pecado no mundo. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu único filho, para que todos que nele crê não pereçam e tenham a vida eterna. Gente, eu não vou entrar em detalhes, mas a Bíblia, desde o início, nos aponta para Cristo, através dos profetas. Desde o início, desde Gênesis, Apocalipse. Por isso, toda a Escritura é inspirada por Deus. Somente as Escrituras. Eu quero falar com prazer isso, hein? Somente as Escrituras. Deus usou Amós como um vaqueiro, com a língua de vaqueiro, e ele escreveu o Antigo Testamento. Deus usou Paulo como um dos maiores intelectuais da história humana, e ele escreveu doutrinas profundas, trazendo grandes ensinamentos para nós hoje. E Paulo fala uma palavrinha: ai de mim, ai de nós, se não fosse o Senhor. Gente, Deus usou Pedro na sua linguagem simples, de pescador. E ele escreveu com jeito de pescador, mas ele escreveu. Deus usou pessoas inspiradas. As pessoas têm mania de falar: qualquer um poderia ter escrito a Bíblia. Isso aí, olha, não foi qualquer um. Deus pode usar o Pedrinho, o Joãozinho, o José, mas fala assim: olha, é você. Deus usou Isaías, um brilhante profeta, e ele escreveu conforme a sua capacidade. Esses receberam o assopro da inspiração da palavra, conforme eu disse no começo, na introdução. Deus usou lá desde os nossos pais, nossos primeiros pais, Adão, Eva, o assopro para que tivesse vida. Então, esses, Deus usou aí o assopro da inspiração da palavra para esses homens. Tentaram mudar várias vezes a interpretação das Escrituras. Várias vezes tentaram mudar. E por isso houve a reforma protestante, com as 95 teses de Lutero, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, contra a tradição religiosa. Gente, é preciso haver uma nova reforma. Quando a gente fala de reforma protestante, a impressão que se dá é que nós vamos falar diretamente do catolicismo, mas não é. Está precisando uma nova reforma, porque eu não estou aqui para falar de igrejas, nem A e nem B, porque tem muitas igrejas contaminadas, infelizmente. Muitas igrejas evangélicas contaminadas. Está precisando de uma nova reforma para mexer com o sistema, porque está complicado. A Bíblia está sendo usada como um amuleto da sorte. As pessoas estão usando a Bíblia como um amuleto da sorte. Um livro de receita, como diz o nosso saudoso Luiz Saião. Fala que ele diz que a Bíblia está sendo usada como um livro de receita. Se abre a Bíblia para ver o que tem. Vamos ver o que tem aqui para hoje. A pessoa faz isso, ó. Abre a Bíblia. Vamos ver o que tem aqui para hoje. Ah, os israelitas estão com saudade da cebola do Egito. Opa! Já sei o que eu vou preparar. Então é assim que as pessoas estão usando a Bíblia como um amuleto, sabe? Ah, vamos ver, é um livro da sorte. Ou então deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 90, 91. Sorte. Tem que examinar as Escrituras. Nós temos que ler. Nós temos que crescer através da palavra. Muitas vezes a gente fica pensando, gente, mas quanta complicação tem nesse mundo. As coisas estão avançando. Muitas coisas estão avançando para melhor, mas a gente tem visto ainda muitas coisas que não é do interesse de Deus, não condiz com aquilo que nós lemos nesse livro da vida. A gente vê nas igrejas, eu não vou citar, mas a gente vê que não tem como não ficar sabendo. São comentários, televisão e tudo. São correntes de 7 semanas. De repente a pessoa, um belo dia, falou assim, eu não vou poder ir. Ah, está amaldiçoado, você está quebrando a corrente. Assim não vai, assim não funciona. Você não pode quebrar essa corrente. As igrejas estão usando sal grosso, lenço suado, revelação, água do Rio Jordão, pedras de Israel. Gálatas, eu vou ler um versículo, sobre um versículo, Gálatas 1:8, ele é bem explicativo. Lá está escrito assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, e que vá além daquilo que vos temos pregado, que seja anátema. Anátema quer dizer, serve para nada, é amaldiçoado. Então, se sair fora das Escrituras, se não está escrito, revelação é aqui, através da palavra. Se saiu fora, gente, não condiz. Ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, e que vá além daquilo que vos temos pregado, que seja anátema. A Bíblia afirma aí no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Repreensão aponta nossos pecados. A lei serviu para isso, para apontar os nossos pecados. Ninguém gosta que aponte os seus pecados. Ninguém gosta que você chegue e chame atenção. Fala, opa, não quero ouvir. Ninguém gosta. Se você falar que a pessoa está errada em algum ponto, ela se estrilha com você. Ninguém gosta. Mas a própria lei serviu para isso. Tem gente que nem vai ao médico de medo de descobrir alguma doença. Gente, se a gente quer saber da verdade, como diz o versículo que o nosso presidente cita muito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente quer saber da verdade, a gente tem que fazer conforme o nosso grande amigo Paulo Simplício fala. Leia a Bíblia. Tem que ler. Você não pode ter preguiça, gente. Nós não podemos ter preguiça. Aqui é um ponto de partida. Mas a gente tem que ler. Tem que examinar as escrituras. Tem que fazer igual os bereanos. Ouvir. Será que é isso mesmo? Vou examinar. Eu vou aprender. Eu vou ver se o pastor está falando a verdade. Se o pregador está falando a verdade. Porque aqui é o único meio. Aqui, gente, quando se lê o livro, quando se abre esse livro aqui, nós não corremos risco nenhum de errar. Tem tudo aquilo que a gente necessita. Tem tudo aquilo que a gente precisa. E a Bíblia muda a cultura, a Bíblia muda a política, a Bíblia muda a justiça. Olha que maravilha. Eu vou repetir essas palavrinhas. A Bíblia muda a cultura. A Bíblia muda a política. E a Bíblia muda a justiça. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e suas justiças, e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo está finalizando aí, ó. Gente, que maravilha que é as escrituras. Que coisa boa. Ele finaliza aí mostrando aqui, ó. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Buscai. Buscai. Que aqui você tem o alimento. Aqui você reforça o espírito e o corpo. Porque quando a gente alimenta o espírito, o corpo também se fortalece. Às vezes as pessoas pensam, isso é besteira. Mas não é, gente. Quando você está preparado, você está alimentando o espírito, você permite que Deus te encha com seu espírito. Gente, as coisas mudam na vida. E eu quero finalizar aqui lendo um versículo que eu acho muito importante. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, Filipenses 4, abram aí. Filipenses aqui. Filipenses 4, versículo 8. Todos acharam? Amém. Então vamos estar lendo aí, para finalizar essa mensagem. Filipenses 4, versículo 8. Aí está escrito: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, eu vou encerrar agora e que Deus nos ajude. Amém?